Olá, está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas do Boletim Informativo, essa revista maravilhosa que chega semanalmente às mãos de 26 mil produtores rurais em todo o Paraná. É um número expressivo e muito bom para o setor, que traz informação quentinha. E eu estou falando aqui do Boletim Informativo número 1485. A capa desse boletim informativo fala do controle biológico, que é um setor que vem crescendo muito. Mas antes de eu falar disso, eu quero cumprimentar os meus amigos de bancada, meus companheiros de cada semana aqui, o nosso querido Felipe Aníbal. Tudo bem, Felipe?
Salve, salve, André. Tudo bom?
A nossa querida Bruna Miller. Como é que vai, Bruna?
Olá, olá para quem está nos ouvindo.
E o nosso querido Antônio Senkovski. Como é que está aí, Antônio?
Tudo bem. Melhor agora com a sua volta aqui aos microfones da apresentação, à frente do nosso querido podcast.
Eu também fiquei muito saudoso dessa equipe maravilhosa. E essa edição, ela está mais ou menos, eu não vou dizer que é uma edição temática, mas é uma edição que tem várias matérias aí trazendo uma reflexão sobre um tema em comum, que é o uso aí de novas formas de manejo para você controlar as pragas, né, na sua lavoura, né? A gente vai falar de controle biológico, né, como eu mencionei há pouco, que é um setor que vem crescendo. Também vamos trazer aqui nesse podcast os resultados do manejo integrado de pragas, que foi feito aí através de um curso do Senar Paraná, que vem acompanhando as lavouras já desde a safra 2016-2017, se não me engano, né? Também vamos falar sobre uma falácia que anda grasnando aí na internet, aí nas mídias sociais, aí sobre o número de registro de agroquímicos, que isso impactaria no maior uso desses produtos. Nós vimos que não é verdade. Também vamos falar de uma coisa muito boa, que é uma oportunidade que se abre aí para os lácteos paranaenses aí na China, e do encontro de instrutores do Senar Paraná, que está acontecendo aí durante vários dias e está mobilizando aí esses que são os verdadeiros bastiões aí dessa instituição, que formam o exército de frente, né? São os primeiros batedores, são aqueles que fazem o contato na ponta com o produtor que está no campo. Então eu vou chamar o nosso amigo Antônio, que acompanhou esse encontro aqui em Curitiba. Antônio, qual que é a importância da gente trabalhar com o instrutor?
Bom, o objetivo desse encontro, né, que já foi retomado agora, ele aconteceu algumas outras vezes na história do Senar, é promover um debate pedagógico e ver como que as coisas estão funcionando no campo e fornecer com isso um alinhamento de como o Senar vê a sua estratégia em campo e as expectativas dos produtores em relação aos treinamentos, e um alinhamento também pedagógico e técnico, saber como que as coisas estão funcionando lá, né? E os instrutores, por sua vez, trazem a percepção das pessoas que estão participando dos cursos, né? Porque muitas vezes essas demandas mudam no campo ou tem alguma particularidade que agora eles trouxeram isso, todas as demandas deles também foram ouvidas, assim como o Senar e alguns outros palestrantes que o Senar trouxe para conversar com os instrutores. Então os instrutores receberam informações, mas eles também deixaram muitas contribuições que vão servir para alterar estratégias, fazer modificações em relação ao atendimento dessas demandas do campo.
Você vê que é muito importante que essa comunicação aconteça numa via de duas mãos, né? Porque o instrutor que está lá na ponta, está em contato direto com o produtor rural, ele tem toda a capacidade de informar o sistema aquilo que é mais importante, onde é que estão as lacunas, onde que está o curso mais demandado, onde que estão as principais dúvidas do produtor rural, né? O que que falta para o produtor ser competitivo e como é que continua esses encontros aí, Antônio?
Isso, então eles foram divididos em quatro etapas, porque são vários instrutores, né? O sistema FAEP estima que serão 380 instrutores que participarão desses encontros, o que também mobiliza técnicos aqui da casa, né? Que precisam parar suas atividades. Tanto os instrutores foram divididos em quatro grupos, quanto também os colaboradores aqui do sistema, que vão uma parte em cada um desses encontros para poder prestar aí suas informações. E porque os colaboradores também fazem parte da programação e explicam o funcionamento. Inclusive, teve uma participação dos técnicos e algumas pessoas aqui do nosso departamento que também mostraram como que faz para sugerir uma pauta, né? E E a novidade boa também nesse sentido é que nós temos uma série de pautas que os instrutores trouxeram e que nós, nas próximas edições do Boletim, vamos contar aqui para os nossos leitores e ouvintes do nosso podcast.
Então se prepare aí, ouvinte, que vem história boa por aí, né? Agora, história boa, eu achei, assim, particularmente, que veio lá da China. Essa notícia aí dos lácteos, que foram habilitadas novas plantas aí para poder exportar para aquele país, é uma boa notícia para o Paraná, não é não, meu querido Aníbal?
É uma ótima notícia, né, André? Afinal de contas, abre-se aí uma janela para o maior mercado consumidor do mundo, né? O maior país com o maior mercado consumidor. E que abre uma possibilidade para esse setor que vem justamente buscando-se alternativas para se reequilibrar e para conseguir escoar, alternativas para escoar a tua produção para o mercado internacional e para obter um preço melhor também no mercado interno.
Mas eu nunca prestei muita atenção nisso. O chinês bebe muito leite? É um mercado representativo?
Olha, as fontes que a gente ouviu para essa matéria, André, apontam que os hábitos alimentares dos chineses estão se ocidentalizando cada vez mais, né? Então, nesse sentido, o consumo de lácteos também tem aumentado ano a ano, e dentro desses 24 estabelecimentos que foram habilitados pela China para exportação de produtos lácteos, 4 são aqui do Paraná, né? E dentre esses mix de produtos que foram autorizados para que a gente possa mandar lá para o mercado chinês estão produtos, por exemplo, como leite condensado, o soro de leite concentrado, que são produtos que têm um maior valor agregado e que o Paraná tem condições de ter competitividade internacional. No caso do leite condensado, por exemplo, a gente tem uma grande produção de açúcar aqui, né? De leite, além do leite e da própria embalagem. Então a gente tem condições de oferecer esse produto num preço mais acessível para brigar internacionalmente e para ser uma fonte de renda adicional para o produtor aqui do estado.
Então logo logo aí, meus amigos, nós vamos ter brigadeiro na China e outros quitutes aí feitos com o nosso leite condensado. É uma notícia boa até porque o Paraná vem cada vez mais, ano a ano ele aumenta, né, a sua produção de leite. É uma atividade que está presente aí na grande maioria das regiões, né? Mesmo às vezes uma propriedade pequena tem ali uma pequena produção de leite, então é uma boa notícia aí pra
gente. Exato, porque assim, o mercado interno a gente sabe que tem um limite, né? Com uma produção aumentando, o que a gente vai fazer com esse leite? O mercado externo, então, é uma alternativa de escoar e manter o preço em equilíbrio, né? Garantindo, assim, a renda pro produtor de leite. Agora, em contrapartida, o pessoal, viu, André? A gente conversou com 3 das 4 empresas que foram habilitadas, o pessoal tá um pouco cauteloso no sentido de ver como que isso vai se desenhar na prática, né? Porque é um processo que não é do dia pra noite que ocorre, que demora um pouquinho, mas as 3 empresas, claro, estão bastante otimistas com isso e já começando a fazer planejamentos.
Maravilha! Bem, como eu disse no início desse programa, essa edição está mais ou menos assim temática, e a matéria de capa traz o controle biológico de pragas, que, para quem não sabe, é aquele controle que você faz com os próprios agentes da natureza, né? Você produz em laboratório, em condições ideais, os insetos, as bactérias, os tricogramas, que vão poder combater as pragas que causam prejuízo econômico na lavoura ou nos canteiros, né? Isso é muito usado na horticultura. E sabe o que me chamou muito a atenção, Aníbal?
Qual que é?
Foi que esse setor, em 2018, as vendas de produtos biológicos cresceu impressionantes 77%.
E André, o que isso revela na tua opinião, André?
Oi?
O que isso revela na tua opinião?
Revela que o produtor está preocupado com outras alternativas, né? E que isso está se tornando uma alternativa viável. Porque acompanhando esse movimento das compras, esse movimento de mercado, você também tem um maior número de empresas atuando nesse setor e um maior número de registros de biodefensivos. Muitas vezes o produtor quer usar o produto biológico, mas ele não tem opção. Agora, inclusive, desse número de novos agroquímicos, biodefensivos aí autorizados, registrados pelo Ministério da Agricultura, muitos deles são produtos biológicos, né? Que estão contribuindo para uma lavoura equilibrada, né?
E André, esses produtos aí, eles são só para hortaliças, coisas pequenas dentro de um canteiro, ou tem coisa para produto feito em maior escala, aplicado com trator e essas coisas?
Então, sabe que a gente tem essa imagem, né? De soltar o bichinho ali no moranguinho, no alface, mas esse crescimento exponencial aí das vendas se deu justamente pelo uso de produtos biológicos na soja e no algodão, que são grandes culturas, né? Eu estava falando com uma executiva aí dessa de uma entidade aí desse setor, e ela contou para mim o seguinte, que por ser agriculturas muito grandes, mesmo um pequeno aumento, por exemplo, de venda de biodefensivos para soja ou para algodão, a repercussão é muito grande em volume. Então, por isso, esse crescimento exponencial, né? E sabe que esse crescimento, a gente vê que às vezes nem sempre é preciso você adquirir o produto biológico, né? Porque muitas vezes esse inimigo natural da praga, ele está justamente na lavoura, né? E é isso que os números do MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, estão mostrando, não é, meu amigo Felipe Aníbal?
Exatamente isso, André. Pela terceira safra consecutiva, né? O sistema FAEP Senar ofereceu esse curso de instrutor em MIP Soja e fechou recentemente um balanço final, né, com os números. E os números são bastante alvissareiros, né, bastante animadores em todos os aspectos nos quais você olha, né? O que, que o MIP está fazendo? Ao utilizar esses agentes biológicos existentes na própria lavoura para combater as pragas, tem retardado a entrada dos defensivos agrícolas na lavoura. Com isso, tem reduzido o número de aplicações. Para você ter uma ideia, nas áreas com MIP, o número de aplicações médio foi de 1,9, nas áreas sem MIP de 3,4. Então,
quase o dobro.
É quase o dobro, é uma redução bastante expressiva. E além desse aspecto ambiental, é claro, tem um aspecto econômico. O produtor vai gastar menos em agroquímicos e vai ter um custo de produção menor. E é isso que o MIP tem apontado.
Olha aí, e para quem não sabe, o MIP, né, o Manejo Integrado de Pragas, é aquela velha prática de você olhar para a sua lavoura, você passear na sua lavoura, você bater o pano, você ver se tem lagarta, se tem aranha, se tem ácaro, e daí você analisando essa fauna, né, que está presente na lavoura, você avaliar se precisa ou não realmente passar o agroquímico, né?
André, uma coisa muito bacana que assim... Você ouvindo falar, de repente o ouvinte pode pressupor, mas isso só é aplicável numa pequena área. Não, eu entrevistei para essa matéria um produtor que tem uma propriedade de 1.400 hectares, ou seja, uma propriedade muito grande, e ele aplica o MIP em 100% da área.
Olha aí.
E ele está muito feliz, ele tem uma propriedade no Maranhão também de mais de 1.000 hectares e aplica lá também. Um outro exemplo de um produtor que participou do curso ao longo dessa safra, ele tem uma propriedade também de 1.000 hectares. Nessa safra, pela metodologia do MIP, é aplicado em uma área de apenas 5 hectares, mas para a próxima safra ele já vai ampliar para 300. Então é uma técnica de manejo que serve tanto para o pequeno produtor, quanto para o médio, quanto para o grande. Todos estão bastante felizes e um outro indicador que mostra o sucesso dessa prática é o número de turmas, né? Na safra 2016-2017 nós começamos com 18 turmas. Hoje são 43. Para a próxima safra já estão confirmadas mais de 60. Então é um crescimento exponencial dessa técnica, dessa prática, e que implica em bons resultados em todos os prismas pelos quais você se olha.
É sempre bom lembrar, gente, que ninguém gosta de aplicar agroquímico. Primeiro porque o agroquímico é caro, você precisa de toda uma preparação, vestir o EPI, ter um cuidado. Se você não precisasse passar agroquímico, eu duvido que teria produtor em sua consciência que passaria. Mas se você tem uma praga, uma doença, uma erva daninha que você precisa controlar, você precisa utilizar esse recurso, né?
A grande sacada do MIP é que ele propicia um uso racional do agroquímico, né?
É exatamente isso. E já que vamos falar de uso racional do agroquímico, eu queria falar de outra matéria que está presente nessa edição do Boletim Informativo, que vem no sentido de desmistificar um pouco alguma coisa que vem se falando atualmente, que o governo federal aprovou recentemente um grande número de, aliás, efetuou o registro de novos agroquímicos para serem usados aqui no Brasil. Muita gente relaciona os novos registros com o maior uso desses produtos, como se tivesse mais marca de antiácido no mercado. Imagina se tem o Eno, tem o Estomazil, daí aparece mais uma marca, agora eu vou tomar mais remédio. Não, gente, não é assim que funciona. A gente fez uma análise aqui cruzando dados do Ibama, que mede o volume de compras, de comercialização desses produtos, com o número de registros. Cruzamos as duas informações e vimos que não tem nenhuma lógica, é um descompasso. Uma coisa não acompanha a outra. Em 2013, por exemplo, o número de registros caiu, enquanto que o volume comercializado subiu. Você sabe por que aconteceu isso, Bruna?
Me diga, André, por quê?
Porque 2013 era o ano da lagarta Helicoverpa, que a gente lembra aí que causou um frisson aí nas lavouras, todo mundo correu a aplicar agroquímico, muito mais por uma questão, vamos dizer assim, psicológica, de medo dessa lagarta, do que de efetiva necessidade, né? Mas olha, nesse ano, esse fato mostra que o que determina o uso do agroquímico não é o número de registros, mas sim a incidência da praga e das doenças, né? Saindo um pouco dos agroquímicos, do MIP, do controle biológico, indo para as aves, a gente teve aqui agora, nesse dia 1º de agosto, na sede da FAEP em Curitiba, a reunião da Comissão Técnica de Avicultura, e teve novidade nessa reunião, não é, Antônio?
Isso, acabei de voltar de lá, essa é notícia fresquinha, inclusive. Além da reunião, né, que reuniu produtores de toda a região, de todas as regiões mais significativas na produção de aves, nós tivemos uma apresentação aqui por parte do Departamento de Tecnologia da Informação, do sistema FAEP Senar Paraná, de um aplicativo para o sistema, que vai ser lançado aí já nos próximos dias, está na fase de finalização, e esse aplicativo tem notícias, tem cotações em tempo real, tem as próprias edições do boletim informativo que os produtores vão poder acessar ali dentro. E uma coisa muito interessante que está sendo lançado dentro desse aplicativo é a calculadora de custos de produção da avicultura. Os produtores que estavam aqui na reunião hoje estão fazendo um teste dessa plataforma, que ainda está numa versão, quando a versão do aplicativo é teste, chama beta. Então é uma versão beta, que só essas pessoas ainda estão baixando, para que sejam feitas melhorias, detectados alguns possíveis problemas. E posteriormente vai ser feita uma atualização, e aí sim o aplicativo vai ser lançado para todo mundo. E eu gostaria de já fazer um serviço aqui para os produtores, que peguem a caneta e o papel para anotar.
Atenção, hein?
Tem um site que foi colocado no ar, que você faz um pequeno cadastro, muito simples, com seu nome, seu e-mail, para você receber um convite, para você baixar o aplicativo quando ele estiver disponível para todo mundo, né? Então, o endereço é o seguinte, é app, escrito com dois P's, então app.sistemafaep.org.br. Vou repetir, app.sistemafaep.org.br.
Maravilha, Antônio. Então, se você quer conhecer os seus custos de produção, aí você vai ter essa ferramenta ao alcance do toque de um celular, hein, meu amigo? E de graça. Então, só não tem quem não quer, não é mesmo? E minha querida Bruna Miller, o que mais, olá, que essa edição vai trazer pra gente?
Então, nós temos algumas novidades para os produtores de mel de abelha sem ferrão. Né?
As
meliponídeos, exatamente. Agora esses produtores, eles têm que fazer o cadastro na ADAPAR, né, da criação das suas abelhas, e é um cadastro integrado com o IAP, né, o Instituto Ambiental. E ele serve para poder dimensionar essa atividade, que até então ela não é muito bem dimensionada, né, no Paraná, não existem números muito certos, né, do tamanho, e o que impede outras questões, né, políticas para atividade, os criadores acabam ficando meio no escuro em certas coisas. Então daí tem esse cadastro que o criador tem que fazer, ele não tem custo. E assim a atividade ela vai poder ser dimensionada de forma melhor, vai ter um maior controle sanitário, rastreabilidade, enfim.
É para organizar o setor.
É para organizar, exatamente. É uma organização do setor. E daí lembrando também que agora o criador ele tem que tirar a guia de transfer animal. Caso, né, tenha alguma comercialização, né, das abelhas,
olha aí, ó,
torna-se obrigatório também a GTA.
Para levar a colmeia lá para um lado para o outro, vai
isso,
ter que...
Olha aí. Exatamente. E também nós temos a inauguração da nova sede do Sindicato Rural de Pato Branco.
Opa, parabéns aí para o senhor Oradi, que parece... Eu vi uma foto, ficou lindo o sindicato.
Exatamente.
Inclusive,
né, todo...
eu estive lá, desculpa interromper, estive lá em Pato Branco durante a construção também, a gente foi lá para registrar um momento também que era... deixar aqui meus parabéns, porque ficou realmente muito bonito, uma sede incrível aí do Sindicato Rural.
Bom, eu não estive lá, mas pelas fotos também pude perceber que ficou bastante bem bonita, né, e tá maior agora a sede, então o objetivo aí é atender melhor os produtores, chamar mais associados e que agora com um espaço, né, mais confortável, mais propício para todo esse pessoal. E também temos a nossa coluna Memória do Campo, né, que traz uma matéria de capa de 2011 falando sobre a atuação da FAEP na questão do Código Florestal, né, que desde aquela época a FAEP está aí atuando nesse quesito. Aí essa matéria de 2011 fala, né, sobre uma reunião na Assembleia Legislativa que teve sobre essa questão, uma excursão até Brasília para debater toda essa questão do Código Florestal. Então traz aí uma lembrança, né, da atuação da FAEP todos esses anos.
É, gente, então não podemos deixar de... A gente não pode perder, né, os direitos que foram conquistados no Código Florestal,
exatamente,
né? Então, muita atenção aí, meus amigos. Bem, eu acho que é isso. Nós ficamos por aqui, encerrando essa edição do Boletim no Rádio. Queria agradecer aqui os meus colegas de bancada. Queria agradecer você, ouvinte. Queria falar aqui os créditos, que a edição é de Lucas... Como é que é o nome do Lucas?
Lucas Silva!
A edição é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Você pode acompanhar outros podcasts, outras edições desse programa no nosso site www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. É isso, até semana que vem! Tchau, tchau!